Eu me chamo Ilana Weiner, eu sou professora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde eu coordeno o Laboratório de Oceanografia Física, Clima e Criosfera. O meu trabalho, ele tem como motivação principal entender o papel dos oceanos no clima. E para desenvolver isso, quer dizer, para investigar exatamente qual é o papel do oceano em todas as suas escalas de tempo, no clima, a gente tem que usar uma ferramenta que é a modelagem numérica, que é a representação matemática de todos esses processos físicos e traduzidos para linguagens de computador, onde a gente pode então fazer experimentos e rodar para frente, fazer projeções e inclusive olhar como que era o clima no passado para tentar entender o que que está acontecendo hoje e poder interpretar o que que vai acontecer no futuro. Vamos lá tentar resolver. Primeiro, vou tentar descrever o que que é um modelo do sistema terrestre. Isso é uma representação das interações entre as componentes do que a gente chama de sistema Terra, ou seja, a biosfera, a criosfera, a litosfera, a atmosfera e a criosfera. Acho que eu falei todos os cinco, mas eles representam, quer dizer, a biologia interagindo com a física, com a parte geológica, com todos os componentes que modificam as interações entre eles. Essas interações são complexas, são dinâmicas, são, na maior parte das vezes, não lineares e que podem acontecer em escalas espaciais pequenas e escalas espaciais muito grandes, assim como escalas temporais curtíssimas, ordens de segundos, até centenas de milhares de anos. Então, todas essas componentes, elas estão interagindo constantemente e estão afetando o clima da Terra. Em outras palavras, o clima é uma resultante das interações entre as componentes do sistema climático. Eu acredito que o clima deve ser o suprassumo da complexidade, porque, como eu falei antes, a gente lida com escalas espaciais e escalas temporais que são muito diferentes e você tem interações, quer dizer, o tempo todo entre elas que são tem um feedback muito, muito grande, quer dizer, cada interação pode modificar a próxima, que vai modificar a próxima, enfim, em escalas que a gente não consegue prever. Então, é por isso que quando a gente tenta olhar para o clima do futuro, a gente não fala em previsão, a gente fala em projeção, porque, na verdade, o que a gente está tentando fazer é representar toda essa complexidade através da matemática, que é traduzida para uma linguagem de computação, para a gente poder fazer esses cálculos de uma forma rápida, para, conhecendo o presente, a gente poder ter uma ideia de como projetar o futuro. Esse prêmio Nobel da Física, agora do ano passado, de 2021, ele foi concedido por contribuições inovadoras para a compreensão de sistemas complexos, que é o que eu expliquei antes, essas interações em escalas espaciais diferentes, em escalas temporais diferentes, que envolvem retroalimentação e não linearidades. E foi dividida entre o Suki Manabe e o Klaus Hasselmann. Porque o que eles fizeram? Eles contribuíram porque eles foram os pioneiros na modelagem física do clima da Terra. E eles conseguiram, foram os primeiros a quantificar a variabilidade do sistema terrestre, prevendo de uma forma confiável o aquecimento global. E a outra metade do prêmio foi dada a Georges Parisi, e ele foi concedido pela descoberta da interação entre desordem e flutuações nos sistemas físicos das escalas atômicas para escalas planetárias. De novo, são interações físicas envolvendo escalas muito diferentes. Então, só para deixar claro, né, quer dizer, no caso das mudanças climáticas, a contribuição do Suki Watanabe e do Klaus Hasselmann Hasselmann foram muito importantes, porque eles foram os pioneiros na modelagem física do sistema terrestre, ou seja, como que a gente traduziu as interações que estão acontecendo no nosso dia a dia, em tempo e clima, e quantificaram a variabilidade interna dessas interações. E, dessa forma, ajudaram a gente poder prever e projetar o que vai acontecer com relação ao aquecimento global. Eu acho que mais importante, né, e eu vou falar especificamente aqui do Sukil Manabe, foi que ele mostrou com os modelos numéricos que, sem sombra de dúvida, o aquecimento global que a gente estava sendo observado estava diretamente ligado à emissão de gases de efeito estufa, em particular o dióxido de carbono. Então ele apresenta, quer dizer, resultados onde a gente vê o desacoplamento do CO2 na troposfera e na estratosfera, indicando que não era um fenômeno simples e que estava associado à emissão pela atividade industrial do homem. E, consequentemente, isso ajudou a gente tentar formular, tentar entender cada vez melhor os modelos, a representação do sistema natural nos modelos numéricos, para poder melhorar essa previsão da variabilidade climática e suas tendências. Olha, eu acho que a grande importância desse novel é o reconhecimento do avanço da ciência nessa área. Então, o fato de se ganhar um Nobel, quer dizer, não necessariamente vai ser transformado em mais recursos, em mais cientistas ficando inspirados ou nada disso. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que é um grande reconhecimento para as pessoas que já estão na área e naquelas que querem ingressar nessa área de pesquisa, que elas acabam vendo, olha, isso é uma área importante, é uma área que tem uma contribuição a dar e que foi premiada. Enfim, vale a pena a gente continuar investindo e tentar conhecer um pouco melhor como é que funcionam esses sistemas, como que a gente pode aplicar o conhecimento e desenvolver conhecimentos futuros na área de previsão e projeção de mudanças climáticas, desde a larga escala até o impacto local onde as pessoas vivem e a sociedade sente. Qual o impacto, qual a influência da pesquisa que Manabe e Hasselmann desenvolveram e que lhes deram o Prêmio Nobel no que eu desenvolvo hoje no meu laboratório de oceanografia, física, clima e criosfera? A resposta é muito simples, quer dizer, existe, claro, uma relação. Eles foram os pioneiros na utilização de simulações numéricas, da representação dos sistemas complexos que definem as componentes do clima no nosso planeta. E a partir daí, quer dizer, muita coisa foi sendo desenvolvida e hoje a gente chegou num ponto onde a gente pode explorar as escalas de transporte de massa e calor pelos oceanos, que são escalas muito longas, e como que elas interagem com as escalas curtas associadas ao hidroclima regional, por exemplo, secas no Nordeste, chuvas na Amazônia, chuvas no sul do país, e como é que isso está associado com modos de variabilidade do Atlântico tropical e, por sua vez, com as zonas de convergência tropicais e as chuvas na África, e como é que o globo inteiro está conectado para influenciar coisas que acontecem em escalas de tempo curtas e em lugares específicos. Então, basicamente, a resposta é o que eles fizeram tem uma importância muito grande, porque é a fundação da ciência do clima hoje.